11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
Pontapé inicial para o 11 minutos e já vamos anunciar a escalação de hoje com cadeira cativa aqui no 11 minutos. Marluce Ribeiro. Mais uma vez, Marluce, bom dia.
Bom dia, Adriano.
E temos hoje duas estreias no 11 minutos Futebol Clube. Quem pela primeira vez veste a nossa camisa aqui é Larissa Bortoni, jornalista da Rádio Senado. Muito bom dia, Larissa.
Bom dia, Adriano.
Também estreia aqui no nosso quadro o Wellington Araújo, da equipe de operadores de áudio aqui da Rádio Senado. Muito bom dia, Wellington.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Larissa.
Pode deixar que a gente não vai falar hoje do Vasco não, tá bom, Wellington?
Tá ok, então.
Então tá bom. Só sobre Copa das Confederações, tudo bem?
Tudo bem, eu já tinha vindo preparado já.
Ok. Então vamos iniciar a nossa tabela de comentários já falando da vitória de ontem da seleção brasileira sobre o Uruguai. Sufoco, jogo duro, 2-1 no Mineirão, em Belo Horizonte. Mineirão com casa cheia, festa bonita. O jogo em campo foi dramático. Larissa, você acompanhou o jogo, Larissa? O que você achou de Brasil e Uruguai?
Bom, eu acompanhei o jogo meio mais ou menos, né? Porque ontem foi um dia de intensa votação aí no Senado. Estava votando um projeto que torna a corrupção um crime hediondo. Então, eu acompanhei o jogo e vigiando a discussão sobre esse projeto. Eu, assim, uma coisa interessante no jogo, quando mostrava estatísticas de posse de bola, o Brasil 60 e tantos, o Uruguai 30 e poucos, mas a impressão que eu tive durante todo o jogo era que o Uruguai estava jogando melhor. Eu não sei se por implicância minha ou com a seleção ontem, que eu achei que estava jogando muito mal, mas a impressão que eu tive é que o Uruguai ontem jogou melhor. E a gente deu sorte com aquele gol do Fred, aquele gol de canela, e a competência do Júlio César, com quem eu implico muito, mas ontem ele calou a minha boca e agarrou aquele pênalti, né?
Pois é, o jogo foi disputado, foi um jogo truncado ali, de muita marcação, muitas faltas. E o Hérito, você, como especialista em futebol, especialista em esquema tático...
Grande artilheiro,
nas horas vagas, peladeiro. O que você achou do jogo de ontem?
Eu fiquei preocupado.
Preocupado com o quê, Hérito? O Brasil ganhou?
Ganhou, mas estava um time muito nervoso. Se o Uruguai faz um golzinho ali até os 15 minutos, ficaria complicada a situação do Brasil. Eu achei que o time estava desarrumado. O time está imaturo. Eu achei que o time está imaturo.
E eu vou fazer aqui uma homenagem ao Odivan, que é zagueiro
Isso.
do Vasco. O Odivan era o zagueiro...
Zagueiro.
Uhum. Aquele que, quando a bola aparece na frente dele, ele chuta para onde o nariz está apontando. Isso. E ontem, o Thiago Silva...
Não me fez isso.
É verdade.
Devia ter feito isso.
Não devia ter dado mal de Odivan
Com
ontem?
Com certeza.
Pois isso acabou resultando no primeiro gol, no gol de empate do Uruguai. Pois é. Então, o jogo foi difícil. Agora, vamos aqui, Isauro, colocar uma sonora... sobre o resultado do jogo de ontem. E essa sonora é com a Marluce Ribeiro e foi tirada ontem do 11 Minutos. Vamos acompanhar a sonora do programa de ontem com a Marluce Ribeiro. E você, Marluce, o que você espera do jogo de hoje, ainda depois de uma análise tática 4-3-3, 4-4-2? Como é que vai ser?
Você é muito otimista, Adriana. Eu acredito no 2-1. Acho que 2-1 está de bom tamanho.
2-1 para
o Brasil.
Ah, tá.
Isso, e 1 para o Uruguai.
Olha aí, não é que a Marluce acertou o palpite do jogo? Marluce?
Importante...
A pessoa tem que acertar alguma coisa,
pois
né?
É. Nossa... Não, o importante não foi nem o resultado que ela acertou, né? Foi o dinheiro que ela embolsou.
Não,
20 mil
não,
reais.
Olha, não participei de qualquer bolão.
20 mil reais o bolão que ela acertou.
Mas, Marluce, você acertou em cima da pinta o placar do jogo, 2-1. Parabéns aí.
Olha, fiquei muito feliz com o resultado, embora também concorde com o Wellington, fiquei um pouco preocupada, porque eu achei uma violência até desnecessária dentro de campo. Você tendo um jogo como aquele, um zagueiro recebendo um cartão amarelo, né, você tendo pênalti dentro da área, na frente do juiz, aquele tipo de jogo dentro da área, realmente é perigoso, isso não deve acontecer. E o zagueiro, como você disse, tem que jogar a bola para longe, não tem que fazer firula ou jogada bonita dentro da área, no momento de sufoco. Você está numa Copa das Confederações, você está num campeonato sério, você tem que colocar a bola para longe, o mais longe possível.
Justamente, porque passou...
Mas, assim, É, Brasil-Uruguai não é jogo de moça, né? É jogo violento sempre. Então, acho que isso não me espantou, não.
É jogo truncado.
Não, me espanta que isso ainda exista no futebol. Isso.
Oi?
Me espanta que isso ainda exista no futebol no século XXI. Esse tipo de violência.
É um jogo de contato, às vezes o contato se empolga um pouco mais.
É, né? Mas eu achei talvez um pouco debochado, mas mais interessante o beijinho que o Neymar jogou para o adversário do que um chute na canela.
Ah, naquela hora, entendeu? Do escanteio, né? Sim, Werther, pode falar.
É, e assim, lembrando aqui que o Paulinho, né, fez aquele lançamento lá maravilhoso para o Neymar. E me lembrou a época que o Gerson, canhotinho de ouro, jogava no Vasco. Você lembra?
Ele tinha que falar do Vasco. Positivamente. Muito bem.
Aquele lindo lançamento lá que resultou lá no gol do Fred, né? Quando a bola, o goleiro rebateu. Um lindo lançamento do Paulinho.
E Larissa, o Forlan errou aquele pênalti, Larissa. Uhum. O seu ídolo, Forlan.
Pois é, Adriano, foi a hora que o coração ficou mais apertado, né? Porque tinha que torcer para o Júlio César pegar o gol, né, agarrar a bola, não deixar fazer gol, e torcendo para o Forlan fazer o gol, né? Que bom que o Júlio César pegou no final das contas.
Mas foi merecido, eu achei muito merecido ele ter pego aquele pênalti lá, ele estava merecendo, o Júlio César.
Ok.
Eu acho o Júlio César um goleiro muito ruim, eu acho que ele bateu roupa muitas vezes durante essa Copa, mas eu implico com ele, confesso.
Ele estava se adaptando, Larissa, a Cafusa, que é a bola da Copa das Confederações da Copa do Mundo, aquela bola nova, a Cafusa.
A cada Copa ele tem que se adaptar à bola?
É, porque tinha
na Copa passada ele também estava se adaptando à bola.
A Jabulani.
É, cada Copa ele se adapta à bola, é isso?
É verdade.
É goleiro, profissão de goleiro, Larissa, não é fácil. Porque se o goleiro falha, não tem ninguém atrás para segurar. Quando o zagueiro falha, ainda tem jeito, mas quando o zagueiro falha, realmente o goleiro falha, a coisa fica difícil. Bom,
mas
pessoal,
eu assumo, gente, que é implicância minha, porque ele... Quantos gols que o Brasil levou nessa Copa? 2?
Não, levou mais, Larissa. Levou 2 contra a Itália e levou ontem 1 contra o Uruguai. Então são 3 gols.
Então, 3 gols.
Ok.
Acho que ele está pouco vazado, né?
Ok, bom, então falamos aqui sobre o jogo Brasil e Uruguai. Brasil 2, Uruguai 1 no Mineirão ontem, em Belo Horizonte. Então, o Brasil está classificado para a final da Copa das Confederações no próximo domingo, às 4 da tarde, no Maracanã. E o adversário do Brasil na Copa das Confederações vai ser conhecido hoje. Espanha e Itália, num duelo europeu, jogam às 4 da tarde em Fortaleza. Wellington, sua expectativa para o jogo de hoje, Espanha e Itália, essa semifinal?
Eu acho que da Espanha, porque a Itália hoje vai estar desfalcada igual o outro jogo?
Vai, né?
O Balotelli não joga na Itália, o Balotelli,
só
inclusive,
Balotelli?
já foi para a Itália.
Porque no outro jogo, contra o Brasil, tinha mais jogadores, né, fora.
Mas
né?
O Pirlo volta,
é.
Dessa vez.
O Pirlo volta e joga, porque o Pirlo, que é meio campo, que não jogou a última partida da Itália contra o Brasil, volta para a equipe italiana. Então, okay. Sua expectativa é que a Espanha ganhe hoje.
A Espanha é o time mais arrumadinho aí.
Marlu, sua expectativa para o jogo de hoje?
Também acredito mais realmente na capacidade da Espanha. O sol aí contra os dois, o calor de Fortaleza vai ser uma coisa ruim para os dois times, mas pior para a Itália, que, segundo ouviu falar, está com a parte física pior, né? E estão mais cansados. E tem esse drama, né, de estar sem o Balotelli. E o Gilardino, que é o reserva do Balotelli, está realmente bem aquém do desempenho do titular. Então, eu acredito que a Espanha ganhe, mas também não vejo a Espanha, não sei, como esse time todo que as pessoas falam, não se percebi isso tudo, embora, claro, tenha jogado com o Haiti, com seleções mais fracas, digamos assim. Mas vai ser um excelente jogo. Acho que a Itália vem bem fechada para se proteger.
E você, Larissa, qual é a sua expectativa para o jogo de hoje, Espanha e Itália?
Itália ganha.
Você acha que a Itália ganha?
Torço para a Itália ganhar. Torço, porque eu acho que vai ser mais interessante o Brasil jogar a final com a Itália. E eu costumo torcer para os mais fracos, né? Só estou torcendo para a Itália.
Olha, o Anderson Mendanha, nosso juiz aqui, o Anderson Mendanha é o único juiz do mundo que dá palpite no jogo. E o Anderson está dizendo aqui que a Itália vai ganhar na raça e o Mendanha concorda com a Larissa que a Itália vai ganhar hoje.
Eu acredito que seria interessante, sim, a Itália devolver o placar da final da Eurocopa, porque elas jogaram juntas na final, a Espanha ganhou por 4-0, ia ser lindo se a Itália realmente conseguisse fazer essa revanche.
Então, Larissa, então você acha que a Itália ganha hoje da Espanha e vai fazer a final contra o Brasil no próximo domingo.
Estou torcendo para isso, Adriana. Acho que vai ser... Hoje vai ser um jogão, né? Um jogão de bola, como foi ontem. E eu acho que os italianos têm mais sangue no olho, entram no...
Mais no clima, então... né, Maria?
Oi?
Mais no clima do jogo, né?
Sim,
mais
eu
raça.
Gosto dos... Uhum. E também tem aquela coisa meio mulherzinha, né? Eu queria muito ver a seleção italiana jogando mais uma vez, além de hoje.
Tá ok.
Muito bem. Agora...
Sim. Mulherzinha falando, são os jogadores mais bonitos dessa Copa.
Né? Agora, Larissa, eu, por exemplo, em termos de título para a seleção brasileira ganhar o título da Copa das Confederações, a Itália seria, claro, um adversário mais interessante para a seleção brasileira, até porque o Brasil ganhou da Itália na primeira fase. Mas eu queria muito ver o time do Filipão jogando contra a Espanha e numa final de um campeonato oficial da FIFA. Seria um teste muito interessante, muito legal ver como é que está o nível do time do Felipão encarando a Espanha na final do domingo. Então vamos aí aguardar.
Não conhece nem masoquista sua isso, né?
Não, porque a Espanha pode dar um baile na seleção brasileira? Pode, mas também pode ser que o esquema do Felipão surpreenda a Espanha. Com aquele tiro, aquela marcação, Neymar, até uma curiosidade da Copa das Confederações, o Neymar é um dos jogadores mais faltosos, que faz mais falta na Copa das Confederações. Então, vamos ver.
E ontem ele ficou fazendo aquilo que ele faz, né? Aquele talento dele para Tarcísio Meira, né? Para ser ator de novela das oito.
Se jogando, né? Indo pra
lá e pra cá. Jogando, simulando falta, o que eu acho um horror.
Muito bem, então nós estamos aqui comentando a Copa das Confederações, falamos aqui da primeira semifinal, Brasil 2, Uruguai 1, no Mineirão, ontem, Mineirão em Belo Horizonte, né, o estádio que recebeu aí a seleção brasileira, e hoje tem Espanha e Itália, às 16h, em Fortaleza, na Arena Castelão. E ontem, Larissa, teve manifestação lá em Belo Horizonte, né? 50 mil pessoas ontem em Belo Horizonte, no dia do jogo da seleção brasileira. Houve problemas, uma pessoa morreu, né, nessa manifestação, e continuam as manifestações na Copa das Confederações. Nesse período de Copa das Confederações, claro, outros assuntos estão na pauta dos manifestantes, mas um dos motivos são, por exemplo, os gastos aqui na Copa das Confederações, na Copa do Mundo. Qual a sua avaliação, Larissa, sobre essas manifestações aí, como aquela de ontem lá em Belo Horizonte, por ocasião do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai?
Adriana, eu estou achando muito interessante esse processo das pessoas irem às ruas e pedir mais investimentos em saúde, em educação, mais segurança, contra a corrupção. Agora, essas tentativas de impedirem os jogos e de atrapalharem o acesso dos torcedores aos estádios, eu acho isso lamentável, né? Porque... Se a população achasse que seria tão ruim o Brasil sediar a Copa do Mundo ou a Copa das Confederações agora e a Copa do Mundo ano que vem, deveria ter se manifestado há quanto? 4, 5 anos, quando o Brasil foi escolhido para sediar. Agora, para que isso, né? Isso eu não consigo entender exatamente qual é o propósito.
Ok. O nosso juiz aqui, o Anderson Mendanha, já levantou a placa. Faltam alguns minutos aqui para acabar o nosso quadro, 11 minutos. E queria encerrar aqui esse quadro com uma rodada aqui de palpites para o jogo de hoje. Wellington, Espanha e Itália, seu palpite para o jogo de hoje?
3-1 para a Espanha.
3-1 para a Espanha. Marluce Ribeiro. Marluce acertou o jogo. Vamos ouvir agora o palpite da Marluce. Ela que acertou na mosca. Brasil 2, Uruguai 1. Seu palpite para hoje, Marluce?
Não sei se fazer feliz novamente, mas eu acredito 2-0, 2 para a Espanha.
2-0 para a Espanha.
Marluce é que é o nosso povo da Rádio Senado.
O Anderson Mendanha está apostando aí em Itália 3, Espanha 2. E você, Larissa?
Pô, o Anderson acabou de pegar meu placar. Então vamos 4-3.
4-3 para a Itália. Palpite da Larissa. Então,
eu
aqui...
acho que vai ser um jogo de muitos gols.
Ok. Mas depois a gente quer saber quem vai ganhar a Copa das Confederações, quem vai ganhar a Copa do Mundo do ano que vem, ok?
Tá ok.
Então depois você ilustra aí a sua bola de cristal para a gente ver aí quais são os seus palpites.
Povo?
É ruim, não.
É o povo.
É o povo.
O povo da Rádio Senado.
Então tá bom.
Ok. Então... Partida encerrada. Muito obrigado aos participantes de hoje. Larissa Bortoni, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos. Bom dia para você.
Tá bom. Tarde, eu tô aí. Até logo.
Wellington Araújo, aqui representando o time de operadores da Rádio Senado. Uma coisa interessante do time de operadores da Rádio Senado, a vasta maioria deles torce para o Vasco. É impressionante.
Graças a Deus.
Muito obrigado, Wellington, por sua participação.
Por nada.
E Marluce Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos.